Ok, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Romanos capítulo 5, verso 1 a 11. Se você tem a Bíblia NVI na sua mão, você vai ver que o título ali é Paz e Alegria. As letras em negrito em cima. Paz e Alegria. Amém? Oh, já está projetado aqui aqueles que não trouxeram. Eu vou ler e os irmãos acompanhem na sua Bíblia com reverência à palavra do Senhor que está sendo lida. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, do sangue, seremos salvos da ira de Deus, ou do tribunal de Deus. Verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Um texto fácil de entender e de ler, e de absorver o que ele tem para nós, mas precisamos que o Espírito Santo revele eles nos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, obrigado, Deus, por este culto de adoração ao teu nome, Pai. Nós estamos aqui, todos estamos aqui, Senhor, porque queremos adorar o teu nome. E agora, Senhor, nós queremos que a tua palavra, revelada por ti, Espírito Santo, traga vida na vida da tua igreja. Assim como o Senhor já trabalhou no meu coração, Senhor, com essa palavra, que o Senhor trabalhe em nome de Jesus no coração dos meus irmãos. E que a tua palavra gere em nós um coração, Pai, livres da culpa, que vai nos levar a uma vida de escravidão, Senhor. Uma vida, Pai, sem paz e sem alegria. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, Trindade Santa, revela a tua palavra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Paulo está falando sobre justificação. Uma palavra, um termo jurídico. Um termo que se usam nos tribunais. Foi justificado. Ou seja, não tem mais culpa. Ele já não é mais devedor de algo. Ele foi justificado. E o que Paulo está querendo fazer? Ele está querendo firmar na cabeça da igreja que está reunida em Roma que não existe nada e ninguém além de Jesus Cristo que nos justifica. Ele aborda no começo do capítulo 5 o que ele encerra o capítulo 3 falando. Por isso eu quero ler com você alguns versos do capítulo 3 basicamente do versículo 21 em diante. Olha só o que nos torna justos diante de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Depois nós vamos voltar para Romanos capítulo 5, mas olha o que, que Paulo está falando sobre justiça, sobre justificativa. Ele diz assim, verso 21 do capítulo 3, mas agora se manifestou a justiça, que provém da onde, irmãos? De Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Vamos fazer uma pausa aí, olhe para mim. Justiça de Deus, que é mediante a fé em Jesus, para quem? Todos os que creem. Você já creu em Jesus Cristo? Você já recebeu Ele como seu Senhor e Salvador? Você foi justificado dos seus pecados. É o que a Bíblia está dizendo. E continua o texto. Para todos aqueles que creem, não há distinção. Por quê? Porque todos, verso 23, pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está então os motivos para a vanglória? É excluído baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Eu vou ler de novo, irmãos, verso 28, pois sustentamos, apóstolo Paulo está dizendo, que o homem é justificado pela fé, e não da obediência da lei, independente da obediência da lei. Deus é Deus apenas de judeus? Ele também é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Paulo, então, de uma maneira extraordinária e bem fácil de entender, está dizendo: estávamos culpados e merecedores de pena. Qual era a pena para a nossa culpa? Inferno. Morte. E morte eterna. E ele diz que não são alguns que pecaram. Verso 23 do capítulo 3 diz que quantos pecaram? Todos. Todos pecaram. E todos estavam indo para o tribunal de Deus para serem jogados na morte. E o que, que ele fez? Então ele manda Jesus. Para quê? Para, mediante a fé, de graça, justificar todos os que creem. Pela fé e de graça, ser justificado todos aqueles que creem. Novamente, você já creu em Jesus, irmãos? Então você já foi justificado. Agora, eu espero que faça um pouco mais sentido quando a gente começar a falar sobre culpa agora. Porque muitas vezes a culpa nas nossas vidas vem por a gente não ter a certeza e a convicção de que a palavra de Deus que está estabelecida, que foi escrita e que está sendo pregada, se ela é ou não verdade nas nossas vidas. E o que eu quero que você entenda é que esta palavra é a verdade. Não existe outra forma do ser humano ser justificado diante de Deus. você jamais será justificado diante de Deus pelas suas obras de santidade, por exemplo. Ou você não vai ser mais ou menos aceito diante de Deus pela sua conduta. Ah, pastor, então o pastor está sustentando que uma vida de pecado pode agradar a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é uma questão de consciência, de justificativa. Por que que Paulo está escrevendo isso aqui para os romanos? Porque tinha gente na igreja aos romanos dizendo que não era suficiente apenas o sacrifício de Jesus. Que aquelas pessoas precisavam voltar às obediências da lei. Que lei é essa? É conhecido como lei cerimonial. Não toca ali. Não faz isso. Não usa essa roupa. Não come essa carne. Não faz culto a não ser nesse dia. Circuncida. Guarda o sábado. E Paulo escreve a carta, tanto de Romanos, se você for ler Gálatas, se você for ler Efésios, se você for ler as cartas que Paulo está dizendo, ele está dizendo: ei, igreja, não vão por esse caminho. Cristo é o nosso justificador. Ele, de uma vez por todas, nos livrou da ira vindoura. Isso é uma consciência liberta, que foi liberta porque creu em Jesus Cristo. E aí a gente pode entrar então no capítulo 5, para o primeiro âmbito dessa consciência livre da culpa do pecado, que é o nosso âmbito presente. E eu quero trabalhar os três aspectos do tempo hoje: presente, passado e futuro. Então olha aí, o primeiro aspecto que Deus limpa a nossa culpa no presente, versículo 1 até o versículo 5 da sua Bíblia, nós lemos que, tendo então sido, olha só, justificado pela fé, temos agora o quê? Paz com Deus. Presente, agora. Se já aconteceu a nossa justificação em Jesus, hoje, agora, nós temos o quê? Paz com Deus. E o que que isso vai fazer acontecer nas nossas vidas? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé à graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui e agora nós temos paz com Deus e nos gloriamos. O que que é nos gloriamos, irmãos? Será que é para nós ter glória que o texto está falando? Essa palavra nos gloriamos aí tem mais a ver com alegria, com regozijo, com felicidade e com paz. A paz com Deus que diz ali, se você for estudar na sua Bíblia, a raiz daquela palavra tem mais a ver com um acontecimento. Qual é o acontecimento? É mais ou menos quando uma pessoa não tinha acesso para entrar num jardim de um palácio. Então, quando a pessoa recebe do dono do palácio a autorização para entrar, então abre-se os portões e ela pode agora desfrutar daquele ambiente de sossego que tem naquele jardim. Os pássaros cantando, as flores. Então, nos gloriamos tem a ver com nos sentimos em casa, nos sentimos bem, nos sentimos descansados. Por que, irmãos, nós nos sentimos assim? Porque fomos justificados por Jesus. Só por isso, pastor? Só por isso. Ah, então quer dizer que satisfação, regozijo, alegria e sensação de paz não tem a ver com coisas materiais? É isso mesmo. A única coisa que é capaz de fazer um ser humano ter consciência que está bem diante de Deus e com a sua própria vida, é que ele foi justificado por Jesus Cristo hoje. Tendo sido purificado, tenhamos paz. E nos gloriamos. Aqui não é para uma vez nos gloriar. todos os dias. Porque no grego, irmãos, não existe a variação do gerúndio do verbo. Então, não, é como se fosse escrito assim: todos os dias que você viver em paz, sabendo que você foi justificado por Jesus Cristo, você vive se alegrando. Todos os dias e todos os dias. E note que essa alegria e paz, esse regozijo, esse gloriar-se, não é só quando tem coisa boa. Porque o texto continua. Isso está falando no presente. A gente está tratando da liberdade da nossa consciência e da culpa do pecado para hoje. Olha o que, que o texto diz. Não só isso. Vocês não estão só vivendo num jardim, em paz, está tudo certo. Mas também nos gloriamos aonde? No verso 3. Tribulações. E aqui é algo escrito para falar de fatores externos e fatores internos da sua vida. Fatores externos, por exemplo, o que causa tribulação na vida da igreja ou na vida da comunidade cristã que seja externo? Várias circunstâncias. Para essa igreja aqui, por exemplo, perseguição do Império Romano. As pessoas estavam prendendo e matando os crentes. E aí Paulo, num ato de insanidade, diz: vocês têm que se gloriar nas tribulações externas. Mas também vocês têm que se gloriar e se alegrar nas tribulações internas, que é o conflito que você tem dentro de si mesmo por causa do pecado. Não é assim? Quando nós... Porque o texto não está dizendo que você foi justificado do pecado e você não vai mais pecar. Ele está dizendo que a culpabilidade de todo o seu pecado já foi pago por Jesus. Isso é justificação. Ah, pastor, eu não creio dessa maneira. Meu irmão, então viva no legalismo. Isso aqui é graça. Isso aqui é Novo Testamento. Essa palavra é para que a sua mente seja liberta da culpa do pecado de hoje, do aqui e agora. Porque o texto diz: pois tendo sido justificado, nós temos paz com Deus. E isso nos leva a um estado de paz. Mas não só isso, quando as tribulações externas ou as internas nos atingir, o que, que nós temos que fazer com base... Tu não vai conseguir cumprir o que o texto está falando sem antes ter consciência que você foi justificado e que você tem paz com Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é para tu conseguir entender e saber que se vier tribulação para a sua vida, você também tem que buscar através disso a satisfação. Como? Sabendo que o texto diz. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. O que é perseverança, irmãos? Deus vai estar trabalhando na sua vida para você permanecer. Hoje eu sei que uma palavra dessa pregada no mundo que nós estamos vivendo, que é a internet, que é tudo fácil e é tudo descartável, não é? Os empregos da nova geração, quem tem mais folhas preenchidas na carteira de trabalho, tem mais chance de conseguir outros empregos. Na época do meu pai, o meu avô teve uma assinatura na carteira. Trabalhou numa empresa a vida inteira. A minha avó, que é a única viva ainda, também. A carteira de trabalho dela tem uma página só escrita. Já imaginou isso, irmãos? Uma página, 37 anos trabalhando dentro da mesma empresa. Nunca teve outro trabalho. A nossa geração de hoje, eu que já sou bem novinho, tenho 35 anos. Na minha carteira de trabalho, antes de ser pastor, porque já faz 9 anos que eu sou pastor, antes de ser pastor, já tem 7 assinaturas de emprego. Tem gente, o meu irmão, uma vez, um ano, ele mudou 4 vezes de emprego. Então a gente vive nessa geração que as coisas têm que ser fast food, rápido, e se tornam descartáveis as coisas. Para a vida do crente, a tribulação na vida dele, seja externa ou interna, vai produzir nele perseverança. Ah, pastor, mas eu já tentei de tudo, eu já orei e nada acontece. Permaneça. Permaneça no quê, irmãos? Na consciência que você já foi justificado. E que o seu maior problema já foi resolvido. Se acabar a vida para você nessa terra aqui agora, você vai entrar nas mansões celestiais. E você vai viver eternamente. E aí, por isso que você tem que permanecer. E a perseverança vai acontecer o quê? Vai fazer o quê com a sua vida? Vai produzir em você um caráter aprovado. Caráter aprovado significa mudança de dentro para fora. Não é a roupa que você usa, é o jeito com que você se comporta diante das pessoas. O que que tem a capacidade de fazer isso nas nossas vidas? A tribulação. Quando a gente tem a consciência, irmãos, que fomos justificados, vamos ter a capacidade de conseguir lidar com as tribulações, seja internas ou externas, de uma maneira que isso vai trazer benefício para as nossas vidas. É isso que a Bíblia está falando. Para quando, pastor? Amanhã? Não, é para o presente. A gente está falando daquela liberdade que o Senhor traz para a nossa mente hoje, aqui e agora. E o caráter aprovado vai fazer o que nas nossas vidas? Vai transformar esperança. Sabia que essa palavra esperança é um sinônimo de fé? Esse caráter aprovado através da tribulação, porque você não vai ser abalado pela tribulação, você vai ser lapidado, você vai se tornar uma pessoa melhor através da tribulação. Vai produzir você um homem e uma mulher de fé. Mas não uma fé baseada numa coisa que é inconcreta, algo que é concreto. Qual é essa fé? Eu tenho certeza de uma coisa, que independente de qualquer situação, Cristo me justificou de todo o poder da culpa do pecado. E isso já foi feito. E isso vai fazer eu me manter um caráter aprovado que vai desembocar numa vida de fé na prática. Ou seja, quem tem a consciência liberta da culpa do pecado se torna a cada dia perseverante, independente da tribulação. A tribulação não faz ele retroceder, faz ele avançar. Por quê? Porque ele está sendo melhorado como gente. Então, o primeiro ponto, irmãos, é que a justificação das nossas vidas por causa de Jesus Cristo nos torna a gente melhor hoje, aqui e agora. Amém? Então, a culpa de hoje do seu pecado já foi pregada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus já nos purificou disso. E isso não quer dizer que tu vai ter vida fácil. Isso quer dizer que você vai se tornar melhor a cada dia. Você vai crescer em fé diante do Senhor. Prosseguimos. Qual é o outro espaço temporal que a justificativa pode alcançar as nossas vidas? Verso 6, meus irmãos. O que diz aí na sua Bíblia? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos. Éramos é o quê? Passado. Irmãos, quantas pessoas que ou eu recebo no meu gabinete, ou eu converso com as pessoas, que as pessoas estão com a sua mente e a sua vida presa em algo do passado. Ah, pastor, porque Deus não me ama, porque é impossível Deus me perdoar por aquilo que eu fiz um dia. Ah, pastor, porque eu não consigo me libertar dessa culpa. O argumento que Paulo vai falar para você nessa noite está no versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Isso é graça, favor imerecido. Cristo morreu por aqueles que não merecia que ele morresse. Quando? Passado. Dificilmente alguém morra por um justo, embora pelo homem bom alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Qual é a demonstração de amor de Deus por nós? Cristo morreu em nosso favor. Quando, pastor? Quando ainda éramos pecadores. Justificativa das coisas do passado. Meu querido, se você, meu irmão ou minha irmã, ainda vive hoje preso na sua mente com a culpa de algo que você fez no passado, a Bíblia está dizendo que a justificação em Cristo para a sua vida não é apenas para você ir para o céu. É para te libertar dessa escravidão de mente, de achando que você não consegue viver hoje por causa de uma coisa que você cometeu no passado. Quem aqui nasceu antes de Jesus? Tem alguém, não? Então, se você nasceu depois que Jesus Cristo veio ao mundo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você foi justificado de toda a culpa do seu pecado. Cristo levou sobre si toda a sua culpa, tanto do passado quanto do presente. Isso é o poder do Senhor Jesus Cristo, justificador de todos aqueles que creem. Então, no aspecto passado, meu querido, não use mais o argumento das coisas que você fez e que Deus não te aceita hoje por causa daquilo que você cometeu no passado. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia está dizendo que você foi justificado por Jesus Cristo. E ele liberta a sua consciência da culpa das coisas que você fez no passado. Amém, irmãos? Isso é doutrina da justificação, que vai levar uma igreja a ser liberta da culpa do pecado. Não vai ser uma igreja libertina, a gente vai ver isso, o aspecto futuro dessa justificação. Nós estamos no passado agora. Isso liberta a igreja. Isso traz vida. Isso traz anseio e vontade de viver. Isso causa paz, alegria, contentamento na vida das pessoas. Porque elas não ficam mais amarradas na culpa do passado. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Há 15 minutos atrás, era passado. Deu para entender? Há 1h15 atrás, a hora que nós começamos o culto, já é passado. Eu não sei o que você estava pensando quando você entrou aqui. Eu não sei qual foi o motivo que você veio até aqui, mas Deus te trouxe até aqui para dizer que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e que você crê que Ele é o Salvador, você foi justificado de tudo que passou e de tudo que acontece agora. Ele é o único que tem poder para nos libertar da culpa do pecado. Então, meus irmãos, não ande refém dos seus medos e da sua culpa por aquilo que você cometeu no passado. Confesse a Jesus Cristo, peça perdão a Ele e o sangue dEle vai te purificar de toda a consciência presa nas coisas do passado. Amém, meus irmãos? Então a justificação de Jesus Cristo nos liberta no presente e a justificação de Jesus Cristo nos liberta da culpa do passado. Note que Paulo está dizendo que você não precisa fazer regressão para voltar no passado. Você não precisa fazer os 25 passos para tentar voltar quando você tinha 5 anos de idade e lembrar do que você fez. Porque Cristo morreu por você quando você ainda era pecador. Ele não morreu por você porque ele viu que lá um dia você ia aceitar ele como Senhor Jesus e o Salvador da sua vida. Quando ele morreu, já estava disponível para você a justificação mediante a fé e de graça no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada. Não existe regressão. Existe fé em Jesus Cristo e confiança na obra que ele fez. E não que nós podemos fazer. Isso é justificativa das nossas vidas no passado. E no futuro, pastor. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos da ira. Sabe o que está dizendo esse texto aí? Ira aqui é mais um termo jurídico, de tribunal. Por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. O aspecto presente, passado e futuro estão garantidos para a sua vida que crê em Jesus Cristo. A ira é mais ou menos assim: eu sou um pecador, falho, tenho consciência de pecado, entreguei a minha vida para Jesus, mas eu vivo na luta contra o pecado, e tem igreja que diz que se Jesus vier na hora que você está assistindo o jogo do Flamengo, 5-0 no Grêmio, e você não vem no culto por causa disso, você vai para o inferno se Jesus voltar nessa hora. E se você é zoado do gremista, tu também vai para o inferno, porque é pecado. Então tem igreja que diz que se Jesus voltar na hora que você estiver cometendo um pecado, mas assim, não é qualquer pecado, se você estiver contando uma mentirinha, aí pode, mas se você estiver em adultério, mentira pode, adulterar não pode, né? Porque os legalistas pensam assim, né? Vê o cara que caiu em adultério na igreja, já toca pedra, o cara é um baita mentiroso e está tocando pedra no cara que adulterou. A lei faz isso. Tira a tua cabeça da graça e tu começa a ser, você começa a condenar as pessoas e não acredita a Deus o ato de justiça. E aí o que acontece? Acontece que a pessoa fica com uma culpa. E o que faz ela andar na vida não é a liberdade que Cristo deu, não é a salvação e a consciência daquilo que vai acontecer, mas a gente fica preso no aqui e agora e não consegue desfrutar uma novidade de vida por causa do medo de ir para o inferno quando Jesus voltar. Irmãos, quantos crentes eu conheço que se a gente diz, irmãos, vamos orar para Jesus voltar agora, não, pastor, só um pouquinho, deixa eu orar e confessar uns pecados aqui. Meus irmãos, vamos ao texto. Verso 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos, futuro, salvos da ira. O que é ira aqui, irmãos? Tribunal, julgamento, você vai para o inferno. Se você já foi justificado por Cristo, quando Jesus voltar ou quando você partir dessa para melhor, meu querido, você já está livre da condenação do pecado. Por quê? Porque você é bom? Porque você é merecedor? Não! Porque você creu em Jesus Cristo, você teve fé e recebeu de graça a justificação pelo meio da obra e sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você não fez nada para merecer isso. Então ele te livrou do passado, do presente, agora ele está te livrando do futuro. Então essa do futuro, irmãos, é para você dormir tranquilo. Não, Paulo não está dizendo, vamos continuar a ler o texto, ele diz assim, verso 10, se quando éramos inimigo, Paulo está dizendo, cara, se Jesus morreu quando tu ainda era inimigo, quando tu ainda merecia ir para o inferno, e se ele morreu para te justificar, tu acha que ele não vai ter poder para quando ele voltar, ou quando você partir no dia que eu não sei quando, em te libertar também? É isso que Paulo está falando à igreja de Roma. Se quando éramos inimigo de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vinda. Meu querido, não seja caça-fantasma. Conhece o crente caça-fantasma? É aquele cara que só vê problema e demônio em tudo, só vê pecado em tudo, só vê assombração em tudo. E isso traz para você uma consciência culpada. Aí você diz, de repente não está dando certo assim na minha vida por causa disso, por causa daquilo. E se Jesus voltar agora? E nem vamos cantar aquela música que diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, vai que Deus escuta e Jesus volta mesmo. E eu, o que eu vou fazer? Nem fui no culto domingo, Deus me livre que eu não... Religioso, acha que vai para o céu por causa daquilo que ele faz para Jesus. Meu querido, você não vai para o céu por aquilo que você faz para Jesus. Presta atenção, você vai para o céu por aquilo que Jesus fez por você. Isso é doutrina da justificação. Te liberta do passado, do presente e do futuro. Consciência livre da culpa do pecado. O texto continua. Temos sido reconciliados e seremos salvos pela sua vinda. Não apenas isso, mas também nos gloriamos, ou também agora nos alegramos por essa notícia. Quando Jesus voltar, nós vamos entrar no céu. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ou em outras palavras, agora, neste momento, você tem que ter a certeza que quando Jesus voltar, você vai estar na glória, no céu, bonitinho, dentro do projeto de Deus. Amém, meus irmãos? Consciência culpada por causa do pecado. Meu querido, você precisa entender que você foi justificado diante de Jesus. Não dá tempo, porque nós já estamos encerrando o nosso tempo aqui, para a gente entrar na questão de santidade. Porque alguém que pode estar escutando, ou vai uma hora escutar isso aqui, vai dizer, o pastor disse que eu já estou liberto, que eu já vou para o céu mesmo, agora eu vou viver a vida de maneira como eu quero. Ei, continue lendo o texto. Chegue no capítulo 6. E aí você vai ver o mesmo Paulo que fala que você foi justificado, dizendo que por causa da justificação da sua vida, você tem responsabilidades consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E mais, com toda a natureza, quando tu chega no capítulo 8. Responsabilidade por causa da justificativa e não para alcançar ela. Paulo primeiro mata todo mundo no capítulo 3 e depois oferece vida para todo mundo no capítulo 5. Para mostrar no capítulo 6 como as pessoas vivem. Santidade. Então, o que eu quero falar para você hoje, querido, que em nome de Jesus, eu não sei qual é a heresia ou a falsa doutrina que tem tirado a sua mente de ter uma mente liberta por aquilo que Jesus já fez pela sua vida. Ele já te justificou. A culpa dos teus pecados passados já foram apagadas. A culpa dos pecados de hoje já foram apagadas. E a culpa dos futuros já foram apagadas. Por quê? Porque quem apaga não é o pastor. Quem apaga não é a oração do irmão ungidão. Quem apaga a culpa do pecado é Jesus Cristo de Nazaré, mediante a sua morte e ressurreição, mediante o seu ato de justiça por nós, quando ainda éramos pecadores. Doutrina da justificação das nossas vidas, irmãos, vai levar a você ter uma vida liberta da culpa, da consciência e de tudo aquilo que te amarra a viver uma vida plena em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que você seja um justificado diante de Deus, por causa de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar.